Então, nós estamos recebendo hoje aqui o presidente do Partido dos Trabalhadores, Hélio Dallagnol, e o pré-candidato, o professor Paulo Groff. Sejam bem-vindos aqui, Hélio. Bom dia.
Bom dia, Dimir Teles. Bom dia ao Ângelo, né? Ângelo Lorini, né? Estamos aqui, mais uma vez, na rádio, na nossa prestigiosa rádio comunitária, para dar algumas informações para a comunidade de Frederiquense, né, sobre os rumos que o Partido dos Trabalhadores deve tomar, né, está tomando já, a partir deste ano, que é ano eleitoral, né, teremos eleições e teremos aí, a primeira mão, né, um pré-candidato que se decidiu, né, a colocar o nome à disposição do partido para concorrer a prefeito em Frederico Westphal. Então, um pré-candidato nós já temos. Poderão aparecer mais, né? Mas, a princípio, né, quase de consenso, o nosso candidato é o professor Paulo Groff. O professor Paulo Groff é uma pessoa íntegra na sociedade, de alta e libada conduta, né, moral e pessoal e funcional onde trabalhou, né, ficha limpa, né, não tem nada, porque não tem processo judicial, é uma pessoa que ninguém tem nada a dizer contra ele, né, uma pessoa que está totalmente limpo na política, né? Já concorreu, inclusive, para deputado estadual, né, no Rio Grande do Sul, né? E é a pessoa do nosso pré-candidato, né? Essa aí, ele é formado, estudou 2 anos na França, né, professor Paulo? Fez mestrado, né, em ciências políticas, altamente qualificado para um mandato de prefeito, né, fez mestrado em ciências políticas, doutorado em direito constitucional pela Universidade de Sorbonne, né, na França, né, e estamos aí, né, apresentando. Uhum. Aí, se eu falei certo, não sei, eu não
sabia. É isso aí. Tá certo, obrigado, Hélio, pela presença aqui. Uhum. Professor Paulo, seja bem-vindo aqui também. Já conversamos em outras oportunidades, o professor representando a UERGS aqui em assuntos diversos. Como é que surgiu essa ideia, enfim, como é que foi tomada essa decisão de colocar o teu nome à disposição da comunidade? Bom dia.
Bom dia, Teles, bom dia, Ângelo, bom dia, ouvintes. É uma satisfação retornar na rádio comunitária. Uma rádio aí que, enfim, bastante envolvida com a comunidade, enfim, temos meio de comunicações assim da maior importância, da maior qualidade aqui no nosso município, que nos alegra bastante. Então, obrigado aí por esse momento aí, por essa oportunidade de virmos aqui trazer a nossa mensagem. Enfim, a gente sabe que o momento da política não é um momento assim, talvez muito tranquilo, né? Talvez estávamos há muito tempo sem uma situação semelhante a essa, enfim, de uma crise política, né? Então, mas eu acho que também nesse momento de crise que, enfim, devemos buscar alternativas, né? Devemos buscar inovar, né? E fazer diferente daquilo que a gente acha que não está sendo bem feito, né? Então, o momento de crise também é um momento de buscar soluções, né? Nós nunca devemos baixar a cabeça e desanimar diante das situações adversas, situações de crise, seja na área política, na área econômica, na área cultural, enfim, na área social, né? Eu acho que a gente, por mais que somos seres humanos e sensíveis, né, jamais devemos baixar a cabeça, mas sempre buscar soluções para os problemas, sejam pessoais, sejam sociais, enfim, sejam públicos, né? Eu acho que esse é assim, o meu posicionamento, sabe? Como eu disse, a gente é ser humano, muitas vezes baixa um pouco a cabeça, mas tem que ter a capacidade, né, sempre também com o apoio dos amigos, familiares, enfim, da sociedade em geral, do Estado também, né, sempre buscar levantar a cabeça, né, melhorar a autoestima e buscar alternativas para resolver os problemas. Então, nesse sentido, né, a gente entendeu que era um momento assim, importante da gente se colocar à disposição também para contribuir fundamentalmente para a qualificação da política, para a melhoria da política, né? Porque a política é algo que é importantíssimo para nossas vidas, não conseguimos viver sem a política, né? Se nós não quisermos participar da política, alguém vai participar e vai decidir por nós, né? Então, eu sou professor há muito tempo, como o presidente Hélio mencionou, eu sou da área do direito, minha formação, graduação em direito, mestrado em ciência política e doutorado na área de direito constitucional, então trabalho muito com essa temática, estou completando 20 anos de professor esse ano, né? Então, desde o início da minha carreira como professor universitário, trabalho com o tema aí envolvendo democracia, governo, Estado, né? E a gente sempre repetiu para nossos alunos, né, que é importante a participação na política, né? Se a gente não participar, alguém vai participar e vai decidir pela gente, né? E são decisões da maior importância, né, que mexe, né, com as nossas vidas, com a vida dos nossos familiares, dos nossos parentes, enfim, dos nossos amigos, da sociedade como um todo. Então, nós devemos estimular a participação da política. A política deve ser, né, deve ter cada vez mais pessoas de bem, né, porque realmente toca em algo que é fundamental para nossas vidas. Vamos tratar lá de questões relacionadas à educação, à saúde, à agricultura, enfim, todos os temas que a toda hora diz respeito e ou melhora ou piora a nossa vida. Né? Então, nós não podemos fugir da política, né? E, diante de situações de crise, de denúncia de corrupção, as pessoas boas irem para casa e deixar, então, aqueles que acham que política é corrupção, política é para tirar proveito próprio, deixar que essas pessoas fiquem lá fazendo política. Né? Ao contrário, eu acho que os bons devem ocupar, né, os espaços, né, na política, e então retirar aqueles que não são bons políticos e que não querem o bem da coletividade e que querem simplesmente tirar proveito com a política. Né? Então é nesse sentido que a gente coloca o nome à disposição como pré-candidato a prefeito da nossa querida Frederico Westphal.
Uhum. Paulo e Hélio, em outras eleições, em outras disputas municipais, o Partido dos Trabalhadores sempre esteve coligado com outros partidos. Como é que surgiu essa ideia de, bom, em 2016, uma candidatura própria, um nome próprio para concorrer às eleições?
Tá. É o seguinte, Ângelo, assim, ó, o Partido dos Trabalhadores tomou essa decisão, né? É uma decisão que nós vínhamos querendo tomar há muitos anos já, desde o ano 2000, que o PT não tinha mais candidato na majoritária. Né? Em 2004, a gente concorreu com 7 candidatos a vereador. Em 2008, concorremos coligados com o PMDB. Em 2012, também. Né? Então, agora, fazem 16 anos que o PT não tinha mais candidato à majoritária. Este ano, o PT resolveu, foi mais ousado, né? E aí a gente construiu essa candidatura, graças ao professor Paulo, que colocou o seu nome à disposição, né? É um dos que colocaram o nome à disposição, para ficar bem claro, né? Tem mais possíveis pré-candidatos, de repente, mas quem está mais no auge, no momento, é o professor Paulo. Uhum. Né? E eu quero, antes de mais nada, né, fazer uma saudação também para os ouvintes da rádio comunitária, que antes, na minha primeira apresentação, eu não fiz isso, né? Eu não fiz isso. E quero desejar a todos um bom dia. Sei que a rádio comunitária aqui de Frederico Westphal, ela tem muito, muito trânsito, né? Muito acesso, né? Nas lojas, no comércio aqui de Frederico. E a comunidade do campo, a comunidade do interior, que a gente diz a comunidade do campo, os agricultores, também sintonizam muito a nossa rádio comunitária, né? E quero dizer também que o Partido dos Trabalhadores está organizando no plano de governo a agricultura como prioridade, né? Como uma das prioridades. Temos a educação e a saúde, né? E o orçamento participativo, que é o nosso carro-chefe de todas as campanhas do PT, começando por Porto Alegre, com o governador Olívio Dutra, que o plano de orçamento participativo deu certo, deu tão certo lá em Porto Alegre, que levou o PT no governo durante 16 anos, me parece, se não estou enganado, 16 anos. É, então, essa é a nossa meta, consultar a população, que a população é que sabe qual é a prioridade que precisa para a região deles.
Uhum. Paulo, nessa linha de, que o Hélio falou de ousadia, é um momento, como tu já frisaste também, um momento difícil e até pelas mudanças eleitorais que houveram também, é, com relação a estruturar uma campanha, a poder chegar em todas as casas. Como é que vocês estão organizados nesse sentido?
É, houve mudança da legislação eleitoral, agora o período vai ser mais curto, né, de campanha, mas existe esse momento, como estamos vivendo agora, que é pré-campanha, né, em que, enfim, é possível. Então é um momento de organização da campanha, de elaborar o plano de governo. Nós já estamos, né, desde o início do ano, né, buscando elaborar, né, junto com os companheiros de partido, é um plano assim, colaborativo, né, que a gente busca assim, ter a maior participação das pessoas. Nós vamos também levar essa discussão para a sociedade em geral, agora com nesse momento que se aproxima na campanha. E vamos fazer reuniões nas diversas localidades aí, da cidade, do interior, né, buscar fazer reuniões, ouvir as pessoas. Então, desde agora, no plano de governo, que a gente vai buscar essa maior participação.
Né? O que vocês pretendem fazer assim, de diferente aqui no nosso município?
É, um dos aspectos é justamente esse, é a participação. Né? Então, eu acho que, comentávamos inclusive hoje de manhã em conversa já, que o povo hoje, eu acho que no mundo todo, não só no Brasil, está um pouco desacreditado com a política, né? Então, eu acho que o povo hoje não quer mais receitas prontas, né? Se o governante chegar, ó, isso aqui é bom para vocês, né? Então, hoje, eu acho que há uma reivindicação de uma maior participação. As pessoas querem participar, querem ser ouvidas, querem dizer aquilo que elas desejam, né? Aquilo que hoje é mais necessário para as suas vidas, para melhorar a sua vida, né? Então, eu acho que o governante tem que ter essa sensibilidade no dia de hoje, né? Então, cada vez mais se há espaço para a democracia, para a qualificação da democracia, né? Então, evidentemente que nós vamos ter algumas diretrizes, vamos dizer isso aqui é prioridade, isso aqui não se coloca em primeiro plano, enfim. Nós vamos trazer, evidentemente, temos essa obrigação de trazer algumas diretrizes, dizer, ó, a educação vai ser prioridade, a saúde vai ser prioridade, a agricultura vai ser prioridade, a participação popular vai ser prioridade, enfim, não quer dizer que outros temas também, né? Inclusive, como para nós, por exemplo, né, o que seria saúde, né? Então, tem uma definição que eu tenho em mente, né, que é a definição das Nações Unidas sobre saúde, né? Que a saúde é o completo bem-estar físico, psicológico e social, e não simplesmente a ausência de doença ou de moléstia, né? Então, nesse sentido, quando a gente diz que saúde é prioridade, quer dizer, na verdade, saúde envolve uma série de coisas, né? Não é simplesmente, e também é, né, tendo hospital, posto de saúde, enfim, né? Mas é justamente uma série de outras questões que vão dar qualidade de vida para as pessoas, né? E dá, consequentemente, saúde para as pessoas, né? Por exemplo, em Frederico nós não temos transporte coletivo. Então tem pessoas que não conseguem se locomover ou têm dificuldade ou deixam de sair de casa porque não têm um transporte. Quer dizer, isso também tem o sentido de saúde, né? Uhum. Que é um bem-estar. Quer dizer, se não há locomoção, se não há transporte público, ela deixa de acessar uma série de outros, né, serviços que poderia estar usufruindo, né, pela falta de algo que é considerado fundamental, que é o transporte coletivo, que é um direito social hoje previsto na Constituição, né?
Uhum. A respeito de vereadores, já se tem aí fechado os nomes, isso ainda está sendo discutido, a convenção partidária já aconteceu, como é que está essa situação, Hélio?
Vereadores, nós temos vários nomes, mas ainda não temos nada definido ainda, uhum. Ângelo, quanto ao número quanto aos nomes dos vereadores. Temos aqui Temos aqui companheiros aqui que eu até posso citar o nome. O Dente é um, Júnior Dente é um candidato a vereador, que decidiu por concorrer à reeleição a vereador. Uhum. A Ana Grace, o Sandro da 21, é um pré-candidato, né? São pré-candidatos, não são candidatos ainda, para que fique bem claro. Né? Aí temos mais alguns nomes aí, mas esses aí já ainda. Nós pretendemos colocar um número máximo de candidatos a vereador. Né?
Uhum. Paulo, como é que é possível romper aqui em Frederico Westphalen? Você aparece como uma terceira via, né? Tradicionalmente as candidaturas aqui são dos partidos hegemônicos na cidade, PMDB e PP. Como é que você pretende sensibilizar as pessoas para a sua proposta?
É, como eu disse, a gente está elaborando um plano de governo, né, que conta com a participação das pessoas, né, as pessoas vão poder opinar, né, e contribuir na elaboração desse plano. Eu acho que nesse sentido já é um diferencial, né, no sentido de dizer, olha, as pessoas vão ter oportunidade, né, de colaborar e dizer o que gostaria que fosse feito diferente. Né. Então, e o partido tem um especial, ainda estamos abertos para coligação, mas o partido tem um especialmente compromisso com esse plano, né, que é para ser um plano diferenciado, né, e que tem, evidentemente, uma preocupação com a questão social, né, com a melhoria de vida da população, né, maior igualdade, né, o combate aí à fome, à miséria, à desigualdade social, né, o respeito às minorias, né, investimento pesado, né, na área da educação, né, valorização dos profissionais, né, dos professores, dos funcionários. Né. Eu sou professor universitário, até agora era presidente da Associação dos Professores da UERGS, enfim, estávamos aí participando, né, de mobilizações junto com os demais servidores públicos do Estado. Né? E então a gente sabe, né, que é importante valorizar a figura do funcionário público, que é ele que vai desempenhar e oferecer serviços públicos de qualidade para a população, seja, enfim, de âmbito estadual ou municipal. Né? Na saúde também, nós achamos que é possível e é necessário melhorarmos significativamente a saúde no nosso município. Né? Temos que qualificarmos o nosso hospital, né? Que é um hospital aí que tem um potencial para ser realmente, e é na prática, um hospital regional. Então devemos fazer uns investimentos pesados no nosso hospital, no sentido de melhorarmos, não precisarmos deslocar a nossa população para ser atendida em outros municípios, né, longe daqui, ou em Passo Fundo, ou em Juí, né, ou em Porto Alegre, né, buscarmos realmente oferecer serviços de qualidade na área da saúde aqui em Frederico. Temos o caso, por exemplo, da UPA, né, que é algo escandaloso, né? A UPA está fechada aí, totalmente equipada, um investimento de mais de 3 milhões que foi feito, né? um serviço aí moderno, né? Que poderia estar sendo oferecido para a população e que está ali, ó, né? Um patrimônio totalmente parado, enquanto que a população não tem o devido atendimento. A gente sabe da dificuldade hoje no Brasil todo, da abertura e de manutenção de uma UPA, mas é necessário que o prefeito, enquanto liderança, deve buscar alternativa, juntamente com a sua equipe de governo, alternativa para viabilizar a abertura da UPA. Né? Hoje, por mais que se tenha um certo padrão que se estabelece para a UPA, é possível, assim, momentaneamente, abrir sim as UPAs, não uma equipe talvez completa, como se previu inicialmente, mas hoje é possível buscar alternativa para fazer a abertura das UPAs, que é um serviço alternativo, intermediário entre as unidades básicas de saúde e o hospital. Né? Então, é um dispositivo que está aí pronto para ser colocado a serviço da população e não está. Né? Então, só para exemplificar, enfim, algumas ações que a gente acha que tem que ser desenvolvido na área, por exemplo, da saúde.
Uhum. Paulo, nós, obviamente, vamos falar em outros momentos, assim que for concretizada a sua candidatura, mas antes de encaminharmos o final da entrevista, queria te perguntar, tu achas que o cenário nacional, o fato de estar acontecendo um processo de impeachment, a presidenta Dilma, que é uma presidente eleita e é do seu partido, ela, o impeachment, essa discussão toda que está acontecendo no país, como é que ela pode atrapalhar a tua candidatura, esse debate, como é que ele pode repercutir, ou como é que você vê ele repercutindo aqui em Frederico Westphal?
Evidentemente que eu acho que a política como um todo, eu acho que está desgastada pelo que tem acontecido no cenário nacional, né? Então, a nossa visão, evidentemente, enquanto partido, é que, enfim, nós estamos diante de um golpe, né? Foi dado um golpe contra a presidenta Dilma, né? Um golpe diferente, inclusive eu, como professor, avalio, né, trabalho com essa temática da democracia, avalio dessa forma, né? Nós tivemos um golpe diferente dos golpes tradicionais, não é um golpe militar, por isso que as pessoas ficam meio confusas e não entendem bem, ou às vezes não conseguem visualizar esse golpe. É um golpe diferente, não há clima no mundo hoje para golpes daqueles tradicionais, com o uso da força, né, os militares assumindo o poder. Então é um golpe da classe política, lá no Congresso Nacional, né, a gente já viu, é só fazer uma retrospectiva aí, o Aécio Neves não aceitou o resultado das eleições, né? E a partir daí começou a gerar todo um clima, manifestações de rua, né, no sentido de afastar a presidente, quer dizer, não tinha nenhuma acusação. Depois começaram a falar em pedaladas, em decretos de suplementação de verbas, mas no início não tinha nem esses elementos, né? Simplesmente queria afastar e falava impeachment, quando o impeachment, na verdade, não se pode afastar uma presidente porque alguém não gostou do resultado da eleição, né? Então, a posição da gente é nesse sentido, que infelizmente, eu que trabalho com o tema da democracia, né, e fiquei muito triste assim, com o nosso recuo, né, no que se refere ao avanço da nossa democracia. A democracia não é um processo acabado, né? É algo que tem que ser sempre aperfeiçoado. Não existe assim, nenhum país que a gente pode dizer, isso aqui é um modelo de democracia. Está lá, por exemplo, a França hoje, está, né, um país totalmente parado, com greves, né, em função das ameaças aos direitos trabalhistas, né? E a França é um país de primeiro mundo. Está, né, lá a Inglaterra também com a questão de sair fora da União Europeia. Né, vai ter problemas, provavelmente, crise econômica em função disso. Né. Então, a democracia é um processo. Infelizmente, a democracia no Brasil teve um recuo, né, teve um retrocesso com essa questão do impeachment. Esperamos que a presidenta Dilma, contra quem não há nenhuma acusação, né, quer dizer, é algo assim realmente muito triste para a democracia brasileira, uma presidente afastada sem nenhuma justificativa, a não ser porque tem um grupo político, e a gente está vendo aí as revelações diárias, grupo político que estão aí comprometidos com a corrupção, né, que afastaram a presidente da República. A presidente da República foi afastada por corruptos, né? Então isso é muito triste para a democracia, né? Uma presidente que não, contra quem não há nenhuma acusação, sendo afastada por um grupo que a gente sabe que está envolvido com a corrupção, né? Não que também não tenha pessoas do partido, infelizmente, né, que também estejam envolvidos, né? A nossa posição é de que a corrupção deve ser combatida. O PT, desde que nasceu, e nasceu com esse discurso e com essa postura de combate à corrupção, né, de o Estado ser colocado a serviço de todos, não a serviço ou a benefício de poucos. A gente sempre teve esse discurso ético, e evidentemente ficamos muito tristes quando alguém do partido é acusado de estar envolvido em corrupção. Infelizmente somos seres humanos, né, e a gente sabe que mesmo no nosso âmbito familiar, nas nossas organizações, sempre tem alguém que se desvia do bom caminho, né? A gente sabe disso. Mas não é por isso que a gente vai baixar a cabeça, né? O PT veio para fazer diferente, para criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, mais ética, e vamos continuar nesse caminho.
Tá certo. 11 da manhã, 49 minutos. Paulo, obrigado pela tua presença aqui. Obviamente voltaremos a conversar em outras oportunidades também. Tem todo o processo de período eleitoral ainda pela frente, não é? Certamente estaremos também nos encontrando aqui em debates que a Rádio Comunitária promove aí no período eleitoral também. E Mais uma vez aí deixo os microfones à tua disposição.
Obrigado, Ângelo. Obrigado, Teles, Rádio Comunitária. Agradeço os ouvintes pela atenção. Nós certamente estaremos aí nos próximos dias até outubro, muito presente aí na vida da comunidade, dialogando intensamente, né? Ouvindo principalmente a população, queremos ouvir. Eu costumo dizer que eu gosto muito de falar, né? Mas gosto muito de ouvir e cada vez mais quero praticar, né, esse exercício, né, de ouvir as pessoas. Né? A gente aprende muito ouvindo as pessoas, né? Então é algo muito rico. Para mim, diálogo é isso, é ouvir e falar, né? Aí que se estabelece o diálogo. Então, certamente estaremos aí muito presentes, dialogando com todos, seja através da imprensa, seja nas ruas, nos bairros, no interior, né? Então, queremos viver intensamente esses próximos dias com a comunidade. Obrigado por esse espaço.
Hélio, da mesma forma, obrigado pela tua presença aqui, o microfone à tua disposição.
Tá bem. Meu muito obrigado pela rádio comunitária ter nos recebido aqui, né? Ao Ângelo, ao Teles, né, e a toda a comunidade Frederico que nos ouviu, né, que nos ouviu atentamente, né, e eu quero dizer uma mensagem, quero dar uma mensagem no final aí, que neste ano a comunidade tem uma alternativa diferente do voto, né, não vai mais ser só 11 ou 15. Né? A comunidade de Frederico tem uma outra alternativa de voto para essas eleições, que é a opção pelo 13, né? Fazia muitos anos que quantas pessoas tinham interesse em votar no 13 nas outras eleições, mas não tinha. Tinha que tem muitos companheiros nossos que votavam no tinham que votar no 11 ou no 15, ou então votavam em branco ou nulo. Né? Agora tem uma opção, tem uma nova alternativa para toda a comunidade, não é só para filiados do PT, e claro que é exclusivamente os filiados do PT, essa mensagem eu transmito a todos os filiados do PT. Né? Mas nós temos também muitos eleitores de outros partidos que estão descontentes com os partidos deles, por um motivo ou por outro, e nessa eleição vão optar pelo 13. Meu muito obrigado a todos e a toda a comunidade de Frederico, e vai aqui o meu forte abraço a todos e uma boa tarde a todos, um bom almoço a todos, que Deus abençoe a todos.
Tá certo. Obrigado, nosso agradecimento a Hélio Dallagnol, presidente do Partido dos Trabalhadores, ao pré-candidato Paulo Vargas também, pela presença aqui, e nos próximos dias, né, Ademir Teles, estaremos conversando com as outras pré-candidaturas, se assim desejarem, com os outros partidos também estaremos fazendo esse mesmo diálogo aí para a nossa comunidade já ir conhecendo
exatamente
os nomes que figuram aí na nossa política.
Como falamos inicialmente, estamos a menos de 3 meses das eleições, então tem todo o processo eleitoral, daqui a pouco tem o horário eleitoral que é obrigatório, e nesse período, enfim, durante todo esse período, nós vamos estar entrevistando pessoas que coordenam os partidos políticos aqui de Frederico, os candidatos, terão os debates também, então várias serão as possibilidades, com o objetivo de ir informando a comunidade para que no dia 2 de outubro tome a decisão da melhor forma possível. Esse será o nosso papel.